Meus irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem do Espírito Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier, que consta no livro Pão Nosso, Granjeai Amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus, segundo Lucas, capítulo 16, versículo 9. Comenta Emmanuel sobre esta fala de Jesus. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo voraz, feroz, para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontraremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Quando eu li essa mensagem, isso deve ter talvez uns 45 anos atrás, porque li a obra do Espírito Emmanuel muito jovem, eu não me apercebi da complexidade de que ela se reveste. Hoje, em casa, relendo-a, eu comecei a achar que talvez o Espírito Emmanuel tenha sido um pouco duro na sua análise. Mas talvez eu mesmo não tenha percebido o que ele quis dizer. Se vocês ouviram bem a mensagem, ele quis dizer, ele disse, e eu vou analisar, que todo bem material que a gente tem veio da injustiça. veio de guerras, de atitudes inadequadas, de cobiça, do egoísmo, né? Pelo menos é isso que ele coloca na mensagem. Quando eu li hoje de manhã, eu discordei. E em parte, eu acho que não é bem assim. Mas no final da mensagem, ele corrige esse meu entendimento, explicando melhor, ao dizer o seguinte, vou reler o último parágrafo. Se, então ele coloca uma condicional, se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, então ele coloca uma condição, simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através... Não. Lembrou de novo. Acho que eu errei na entonação da voz. Vou ler de novo. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, sim, busquemos simplificá-lo, simplificar o passado se ele foi sombrio e doloroso, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através de subida árdua de redenção. Então ele diz, se o passado foi sombrio, doloroso, nós vamos ter que viver um certo sacrifício pela frente. E ele vai mais adiante ao dizer, se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, portanto, corrupção, roubo ou qualquer outra atitude imoral ou condenável pela sociedade, ilícita, se não temos hoje, ontem faz-se imprescindível aproveitar, não, tivemos-las ontem. Então, ele colocou todo mundo. Se você não tem hoje, você teve no passado. Faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Ele disse, ou foi, ou é. Isto é, ou você hoje ganha ilicitamente, ou você ganhou ilicitamente no passado. Aí eu vim entender que, de fato, embora não se possa analisar o passado à luz dos valores da atualidade, realmente, se você olhar para a Europa, por exemplo, aqueles países viveram impérios, impérios que saíam aniquilando rapinas, aves de rapina. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, por aí vai. Também na Ásia, no Oriente e no Oriente Médio, você vai encontrar também países que viveram isso. Olhe Alexandre o Grande, olhe outros lá da Grécia, do Egito. Então, não sobra muita gente, Japão, não sobra muito país para dizer, esse aqui, não. Mas ele faz a correção. Hoje, talvez, você não esteja assim, mas nós assistimos guerras de conquistas territoriais na atualidade, sem precisar mencionar país algum. O homem, o ser humano, melhor dizendo, ainda é lobo do próprio ser humano. Ainda é. Nós ainda vivemos numa sociedade onde a diplomacia tem limites e as ditaduras se fortalecem aqui e ali em nosso planeta. E na individualidade, na sua vida privada, isto acontece? Você tenta conquistar territórios? Você disputa poder? quer em família, quer na vida profissional, a maioria disputa poder. Não há muita diferença entre um país e uma pessoa, tão somente quantidade. Duas pessoas que se relacionem, marido e mulher, parceiros, sócios, disputam um com o outro. Todos, todos, por mais que se amem, duas pessoas que se relacionam disputam poder. Estamos sempre tentando estar na dianteira de uma relação. Estamos sempre tentando ter a última palavra. Sempre estamos querendo sair da posição incômoda de submissão. Sempre estamos. Então, o conselho de Emmanuel é granjeai amigos. Algo mais ou menos assim: faça cada vez mais amigos, conquiste amigos. Com as riquezas da injustiça. Isso quer dizer o seguinte: ninguém aqui é perfeito, ainda bem. Ninguém é perfeito. Não há que esperar uma certa perfeição para estabelecer uma relação de amizade. Não há que esperar a perfeição. Até porque a amizade é um espectro, não é algo específico. Você chama de amigo um conhecido, você chama de amigo um colega, você chama de amigo um vizinho, você chama de amigo alguém que você conheceu aqui no centro. E aquela pessoa que é seu amigo ou sua amiga há muitos anos tem uma relação com você diferente da que você tem com a pessoa. Então a amizade não é algo definido, é como amor. Ama, mas se fizer tal ou qual, não tem amor certo. Não tem. Então é uma palavra que é um espectro também. Não é algo bem definido. Aquele amor por amor, amar porque ama, é raríssimo. De 100 pessoas que dizem eu amo você, menos uma consegue de fato amar. Menos uma. Não é uma, não. Porque é uma utopia, é um arquétipo. O amor sem limites é uma tendência. É uma tendência arquetípica. Então, disputamos uns com os outros. Pais com filhos. Marido, mulher. Marido e marido. Marida e marida. Tem marido e marida? É não, né? É, tem companheiros, companheiras. Disputam, todo mundo disputa. Chega uma condição em que a pessoa precisa de espaço e o outro ocupa muito espaço. Eu conheci um casal, isso foi em 1987, tem 27 anos. Ela me procurou lá no Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, depois de uma palestra, para relatar um problema que ela estava tendo, pedindo ajuda. Adenauer, por favor, me ajude. Eu estou namorando com um médico, já temos 3 anos de namoro. Mas eu deixei de gostar dele como homem. Deixei de gostar dele. Eu gosto dele como amigo. E ele é meu amigo, eu sou amiga dele. Mas eu não tenho coragem de terminar. Não tenho coragem. E vim aqui pedir sua ajuda. Instintivamente eu disse, traga ele aqui. Como dissesse, traga porque eu termino. Na semana seguinte, Ela levou o dito cujo. Bonitinho, bonitinho, dá para pro gasto. Aí ela me apresentou o fulano e eu ia falar alguma coisa. Aí ela disse assim: converse aí com ele. Me jogou o barro, né? Jogou assim. Antes que eu dissesse alguma coisa, ele disse: Adenauer, eu sei porque ela me pediu para vir aqui falar com você. Ela já percebeu que eu quero terminar com ela. Assim mesmo. Mas eu não consigo. Somos amigos. Mas eu não consigo. Eu acho que ela é muito carente. Se eu for terminar, ela desaba, vai entrar em depressão. Eu disse: é mesmo? Se é, espera aí. Ô fulana, vem cá. Olha a história é real. Real. E vocês vão ver a consequência dessa história, o que é uma amizade. Chamei: fulana, você não sabe o que fulano me disse. Eu não conhecia e ela, eu só tinha uma semana que a conheci. Você não sabe o que ele me disse, que ele também tem vontade de terminar, mas acha que você não vai ficar bem. Ela olhou para ele, ele fez assim com a cabeça, ela abraçou ele, ele abraçou ela, ali na minha frente. E foram conversar e terminaram ali, no centro, terminaram, ali mesmo, naquela noite. Terminaram e continuaram amigos, porque não existia nenhuma queixa, a não ser aquelas coisinhas miúdas de uma relação. Ok, fiz a minha parte. Fiz o quê? Eu não fiz uma separação, eu fiz uma união. Eles já estavam separados e ali se uniram numa amizade. Semana seguinte, ela vem sozinha, feliz da vida. Adenauer, você não sabe o bem que você me fez. Eu estou muito feliz. Já estou até engatando. Você sabe como é mulher. Já estou engatando uma nova relação. Estou muito feliz. Em como é que eu posso lhe agradecer? Nada, você não tem como me agradecer, não fiz nada, apenas você usou isso aqui como palco do estabelecimento de uma amizade. Ela disse: é, ele é meu amigo, eu gosto dele, saímos daqui felizes, eu e ele, mas eu quero fazer alguma coisa por você. Por mim nada, não tem nada que você possa fazer por mim. Ela ficou assim desconcertada, porque ela queria que eu pedisse alguma coisa, mas não tinha nada para pedir. Mais uma semana ela volta para assistir palestra minha. Cristina é o nome dela. Bonita ela, bonita. Ela devia ter seus 32 anos, mais ou menos. Na outra semana ela disse: Adenauer, já sei o que eu vou te dar. Eu disse: o que é? Você quer construir uma creche. Quanto custa o terreno? E eu disse: era o preço do terreno, desse terreno aí, vizinho onde tem essa creche. Custa tanto, porque eu já tinha o preço. Ele disse: eu vou trazer o dinheiro. Eu esperava até mais, né? Ela trouxesse mais. Aí ela veio: olha, consegui o dinheiro todo. Você vai procurar fulano de tal, em tal lugar. Ele vai fazer um cheque com finalidade específica de construção de uma creche. E na escritura da compra do terreno tem que constar finalidade exclusiva de construir uma creche. Está aí. Essa creche daí. Nasceu assim. Recebi, fui lá buscar o cheque, no valor, procurei o proprietário que morava aqui duas casas adiante, que era um músico, que era dono desse terreno, e me vendeu o terreno, comprei o terreno. E a creche foi construída por uma amizade. Aquela amizade que existia, que se fortaleceu ali, saiu de um compromisso obrigatório de uma relação amorosa que já não existia mais, para manter-se como amizade. E aí a creche foi construída e hoje estudam 220 crianças aí em turno integral, nascido de uma amizade. Dessa forma como eu estou falando para vocês. Ela se tornou minha amiga, frequentadora do centro, e ele também se tornou meu amigo. A semana retrasada ele estava aqui. Já está quebradinho, velhinho, já não dá para muita coisa, né? Já tem minha idade, mais ou menos. Pois foi assim que... Ele é mais novo que eu. Foi assim que aconteceu, por uma amizade. Algo que se... que floresce. Ora, nós nem sempre sabemos o que é fazer uma amizade. A gente não sabe. Porque nós exigimos do outro o que fazemos pelo outro. Isso é troca. Amizade, para mim, não é troca. A única troca possível de uma amizade é essa que Emmanuel coloca aqui. Olha o que ele diz aqui. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos. Isto é, ele vai explicar o que é granjear amigos. Isto é, a dilatar, aumentar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Então, o que é amizade para ele? Uma simpatia com alguém que você se sente amparado pela cooperação mútua e pela intercessão, em que você intercede em favor daquela outra pessoa. Isso é amizade. Mas tem pessoas que não querem amigos, querem bajuladores, que não querem amigos, querem cuidadores, que não querem amigos, querem comparsas. Não, eu não preciso que um amigo meu me dê absolutamente nada. É gostar da pessoa. Eu tenho um amigo que uma vez ele quis me matar. Algo normal, comum, né? As pessoas têm vontade de matar umas às outras, mas não pegam uma arma para matar, né? Tem alguns até que eu gostaria que desencarnasse. Até já pedi a Deus, mas Deus tem umas regras dele, não desencarna a pessoa. Eu tenho vontade que aquela pessoa desencarnasse, porque faz tão mal a outras que seria melhor desencarnar. Mas uma vez eu vi um espírito dizer: Adenauer, não peça mais isso, não. Você mandar esse povo para o lado de cá é prejudicar a gente. Deixa esse povo aí do corpo. E ele quis me matar uma vez. Botou uma faca no meu pescoço, porque eu era espírita. Ele não admitia que eu fosse espírita. Quando eu disse a ele: rapaz, você pode me matar, mas você não vai conseguir me fazer deixar de gostar de você. E era verdadeiro. Porque ele não vale nada, mas eu gostava dele. Gostava dele. Sabe aquela pessoa que você desculpa até os erros da pessoa, porque tem uma simpatia. Em alguma vida passada, eu acho que ele me fez muito bem, que eu fiquei muito grato a ele. Ele é um de meus irmãos. Não adiantava ele ter feito aquilo, porque não alterou em nada o meu sentimento por ele. Fiquei zangado, depois passou a zanga. Isso passa, porque é amizade, porque existe uma relação de amizade ali. Mas tem pessoas que cobram e criam uma zona de conflito com o amigo, porque o amigo preferiu outra pessoa. Ora, meu melhor amigo, eu não sou o melhor amigo dele. E nem tenho que ser o melhor amigo dele. Mas para mim ele é meu melhor amigo. Mas não cobro que eu seja o melhor amigo dele. Não cobro. Porque ele tem seus critérios de seleção. Não preciso ser o primeiro, nem o único. Basta, naquela relação, existir cooperação, simpatia, intercessão em favor de... E que nem sempre a gente considera amizade. Cobramos demais dos amigos como se fossem nossos servos. Ah, mas fulano, você não me contou isso. Nem me conte, não precisa contar tanta coisa. As pessoas querem saber de muita coisa. Para que saber de tanta coisa, né? Tem gente, por exemplo, nesse capítulo de saber, quer saber tanta informação que assiste jornal de manhã, de tarde, de noite. Para que? O nome disso é obsessão por informação inútil. Porque o que você souber hoje vai se repetir amanhã, depois de amanhã, até você esquecer. Então, tem amigos que cobram dos amigos que fale da vida da pessoa. Não me fale da sua vida. Para que eu quero saber da sua vida? Me fale aquilo que for comum, aquilo que é interessante. Mas contar tudo é uma perda de tempo enorme. Ou está sempre saindo com a mesma pessoa. Eu tenho um amigo, tenho não, ele já desencarnou. Não sei se ele ainda está em condições de estabelecer uma relação de amizade, porque ele desencarnou muito doente. Ele chegou para mim e disse: meu amigo, amigo mesmo, e era um grande amigo. Ele disse assim para mim: Adenauer, você vai fazer o que nas suas férias? Não, quando é que você tira férias? Era o mês de agosto, julho. Eu disse: ou setembro, outubro. Ele disse: você quer viajar comigo? Eu disse: não. Por que eu ia querer viajar com ele? Disse: não, rapaz, eu estou te convidando para viajar comigo. Eu disse: mas eu não vou viajar sozinho, tem minha esposa. Disse: não, você leva a sua esposa. Disse: mas eu não tenho condições de bancar uma viagem. Ele disse: não, eu pago. Eu disse: para onde é? Ele disse: para a Europa. Eu vou, né? Uma viagem. Bom, tá bom. Aí eu vou conversar com minha esposa. Conversei com ela e disse: vamos, né? E a ele, a esposa dele, os filhos, né? Vamos. Aí, a certa altura, já faltando um mês para a viagem, ele disse: olha, tem uma coisa. Tem uma coisa. Eu só me hospedo em hotel de 5 estrelas. Você, com essa mania de pobreza, vai ter que se hospedar em hotel de 5 estrelas. Se tem que fazer o sacrifício, eu vou, não tem problema. Mais adiante ele diz: olha, eu só viajo de primeira classe. Você vai ter que viajar de primeira classe. Vamos para o sacrifício. Faltando uma semana para a viagem, eu procurei: fulano, não sei se vai dar para mim ir. Eu não tenho dinheiro para gastar. Ele disse: eu lhe dou o dinheiro para você gastar. E me deu uma quantia hoje que seria mais ou menos uns 3 mil dólares, mais ou menos. Pouca coisa, mas o que se fazer? Ele me deu dinheiro para eu gastar, né? No avião, ele querendo conversar comigo. Eu disse: olha, eu não vou querer conversar com você todos os dias, todas as horas. Não, não é assim. Eu converso com você, mas tem um horário que é meu. É meu. Então, só me procure para conversar depois do almoço. Depois do almoço, as manhãs são minhas. Você não me procure para conversar pela manhã. Só depois do almoço. E ele só me procurava depois do almoço. Foi um amigo fiel. Bancou a viagem toda, né? Toda, ele bancou. E respeitou meus horários. Meus horários. Porque é amigo. Quer de mim alguma coisa? Vamos ver minha disponibilidade. Sabe quem é o Adir que eu estou falando, né? O Adir sabe de quem eu estou falando, né? Era amigo de Adir também. E foi ele mesmo. Bancou tudo para mim, para minha esposa, porque éramos amigos, casados com duas irmãs. Ele era meu concunhado. Mas eu estabeleci um limite para ele. Não adianta você querer conversar comigo o tempo todo. Depois ele quis bancar uma segunda viagem. Depois eu estabeleci limites. Não, não vai ser todas as tardes. As manhãs são minhas. Uma tarde sim, uma tarde não, para a gente conversar, né? Se você é meu amigo, você vai receber. E viajamos outras vezes. Muito bom. Amizade não é subserviência. Amizade não é propriedade. Não é propriedade. Amizade é respeito à individualidade do outro. Não, você não é obrigado a atender meu celular, atender minha ligação. Por que é obrigado a atender? Por quê? Uma pessoa, essa semana, ligou para mim, eu não atendi. Podia atender, eu não atendi. Minha amiga. Depois ela disse: Adenauer, eu liguei para você e você não atendeu. Eu disse: eu vi. Você não tá, você estava ocupado? Não. Mas por que você não atendeu? Todas as vezes que você quiser ligar para mim, você vai mandar uma mensagem: Adenauer, você está disponível para atender uma ligação minha? Eu vou estipular se eu vou querer falar com você ou não. Ele disse, Ave Maria. Eu disse, é Ave Maria mesmo. Outra coisa, não me ligue depois das 20 horas. É falta de educação você ligar para uma pessoa à noite. À noite é horário de você descansar. E a pessoa pode estar ocupada de manhã, de tarde, então você tem que mandar uma mensagem. Posso ligar? Que hora você pode ligar? Aí eu estipulo, me ligue amanhã, tal horário, o horário. Que eu estou... E também se a pessoa não ligar, ligou, se ligar em horário errado, eu não vou atender, mesmo estando disponível. Porque é uma questão de respeito à individualidade do outro. Nós invadimos muitos espaços das pessoas. Não respeitamos. Achamos que todo mundo é amigo. Peraí, como assim todo mundo é amigo? Você mal conheceu. É igual a pessoa que conheceu a outra, se apaixonou, vai morar junto. Como assim, criatura? Não se faz test drive de pessoas. Não se faz. Você tem que conhecer o outro, né? Conhecer os limites também da pessoa. Então, granjear amigos é de fato, quando você simpatizar com a pessoa, você estabelecer uma relação de proximidade, de interseção, mas não querer ser o best friend da pessoa, o melhor amigo da pessoa, ou querer que a pessoa esteja disponível para você. As pessoas têm suas ocupações. Aqui no centro, por exemplo, eu tenho bons amigos, muitos bons amigos aqui. Há alguns até que frequentam a minha casa, que eu frequento a casa deles, mas tem um limite. Não é sempre. Não é sempre. Há grupos de amigos. Esse é o grupo de tal tribo minha. Esse é o outro grupo de tal tribo minha. Tem lá as tribos que eu estabeleço. Olha, isso aqui são colegas de faculdade, isso aqui são psicólogos, geralmente são pessoas melhores, isso aqui são psicólogos, isso aqui são espíritas, né? Então, você estabelecer alguns critérios de simpatia, não misturar tudo, como se a pessoa pode ir na sua casa a hora que quer. Não, você tem que respeitar os limites de seu amigo e estabelecer isso que ele falou, amparar. Está precisando de ajuda? Eu vou te ajudar. Tem gente assim, não, mas quando eu precisei, a pessoa, isso não é amizade, isso é cobrança. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Ninguém é obrigado a fazer caridade a ninguém. Tem que ser uma coisa espontânea, de coração. Então, meu amigo, não precisa me ver no hospital se eu estiver doente. Não precisa. Por que que tem que ver? Por que que eu tenho que cobrar isso? Se eu precisar, eu mando um recado, diga a fulano que eu quero ver, se for possível, que a pessoa venha aqui. E olhe lá, eu não vou cobrar de ninguém que esteja à minha disposição a qualquer hora. Bom, então, o conceito de amizade, ele se dilata à medida que a gente compreende que as pessoas querem seus espaços. Um outro detalhe também é em relação a essa competição que se estabelece entre pessoas. Tem pessoas que eu dialogo, que eu vejo que a pessoa não se contenta com a minha fala, quer sempre colocar algo melhor. Eu já deixo, já sei que a pessoa, se eu disser uma coisa, uma vantagem, a pessoa quer colocar duas vantagens. Aí eu digo a minha e fico esperando. Não vou competir, de jeito nenhum. Quem tem competidor não se conhece. Se você tem alguém que compete com você, é porque você não se conhece. Não há necessidade de você competir com ninguém. Deixa a pessoa se colocar em superioridade. Porque quem quer ser superior aos outros é porque é inferior. Então, quando eu noto que a pessoa, ante a minha fala de um sucesso, coloca um melhor, eu não vou mais falar de meu sucesso à pessoa, porque eu vou estimular o complexo de inferioridade dela. Muitos anos atrás, um amigo meu, ele é até colaborador da fundação, é meu amigo ele. Ele me chamou para jantar na casa dele. É uma coisa maravilhosa, 0800, né? Sei para casa dos outros. E era um condomínio chique ali no Horto. Disse, eu vou, né? Jantar na casa dele, fui eu e minha esposa. Ele disse, Adenal, eu quero que você venha, porque você voltou da Europa, isso tem muitos anos, você voltou da Europa, eu quero que você conte a viagem que você fez, porque eu soube que foi uma viagem maravilhosa. Eu também não sei como ele soube. Foi outra viagem, não foi essa que eu fui comer com o cunhado, não. Aí eu fui na casa dele. Cheguei lá, estava ele, o irmão dele, a esposa e o cunhado dele. Assistimos a um filme não me lembro que filme, ele tinha uma tela de projeção no apartamento dele, enorme apartamento, um projetor, aliás, projetava na parede. Assistimos aquele filme, era uma macarronada que tinha três molhos diferentes. Eu só ficava de olho na macarronada, queria que terminasse o filme logo para eu comer. Aí, quando terminou o filme, ele disse: Adela, agora conte como foi sua viagem. Aí eu disse: ó, nós começamos por tal cidade. Quando eu disse o nome da cidade, ele chegou para a mulher dele e disse: bem, quando é que a gente foi? Acho que foi a Madrid. Quando é que a gente foi a Madrid? Ela contou como foi. Aí eles começaram a contar a viagem deles. Eu só falei o nome da primeira cidade. Lá para 2 horas da manhã, ele chega e diz: Adela, você não falou da sua viagem. Eu disse: agora não dá mais. Eu estou com sono. E fui embora e não falei da viagem, porque o que ele queria era falar da viagem dele e não da minha. E continuamos amigos. Continuamos amigos. Você nota as inabilidades do outro, elas não devem lhe incomodar. Se a inabilidade de alguém te incomoda, é porque você quer ser superior à pessoa. Deixa a pessoa errar. Deixa a pessoa ter uma certa dose de egoísmo, uma certa dose de orgulho. Deixa a pessoa, qual é o problema? Tem que ser melhor? Tem que estar sempre passando pelo seu crivo? É você que determina o nível de evolução do outro? Deixa a imperfeição do outro, a inabilidade do outro. É tão humano isso? Tão humano as pessoas serem problemáticas, complexas, difíceis. Você tem que ir remando o seu barco em águas tranquilas. Por que em águas turbulentas? Porque a exigência que você faz no comportamento do outro, você vai aplicar a você. Inevitavelmente você vai se cobrar, porque você cobrou do outro. E você não vai conseguir. Entra em conflito. Fica ansioso, ansiosa. Preocupado, porque você não está conseguindo fazer aquilo que você exige do outro. Não, eu não exijo nada de você que você não tenha para me dar. Como é que eu posso dizer a pessoa que falta de educação? Se a pessoa não tem educação, o que você vai dizer que falta de educação? Para quê? Deixa a pessoa ser mal educada. É direito dela, né? Eu ontem, até esqueci de falar isso na palestra de ontem. Ontem eu peguei um ônibus ali em Itapuã para a estação Bussurunga. Primeiro ônibus, foram 2 ônibus até chegar a estação Bussurunga. Eu estava no ponto do ônibus, aí uma mulher olhou assim para mim e disse: Adenauer, que bom encontrar você. Eu assisti uma palestra sua que você disse que gostava de... Isso na rua, no ponto de ônibus, ali em Itapuã, um sol retado. Você disse que gosta de conversar com pessoas anônimas. Olha eu aqui, né? Você não me conhece? Aí eu gostei, né? E disse: ah, fulano, é mesmo, já disse isso. Você mora onde? Eu disse: eu moro aqui, ali pertinho de não sei aonde, ali em Itapuã, né? Isso no meio do ponto de ônibus, as pessoas ouvindo. Aí eu disse: mas você está conversando comigo aqui, mora ali, então você faz o quê? Eu fui perguntando à mulher, né? Porque eu disse que gostava de conversar. Aí eu fui encobridando a conversa. Eu notei que ela estava ansiosa por sair. Eu disse: mas antes de você ir embora, como é seu nome? Aí ela me disse o nome dela. Está bom, foi um prazer, apareça lá no centro. E ela foi embora, né? Isso ali no ponto de ônibus. As pessoas querem dizer alguma coisa, querem falar alguma coisa, querem cumprimentar você, querem ouvir de você o quê? Ouvir de você algo que soe com mais amorosidade do que o que você ouve na rua. As pessoas querem um sorriso. As pessoas querem um olhar atento, um olhar nos olhos. As pessoas querem isso. E por que a gente não faz isso? Por que a gente se arma para lidar com o outro? Por que a gente precisa se armar? Então, isso aconteceu numa via pública. Porque eu estava ali, eu não sabia qual era o ônibus que pegava, não tenho o hábito de pegar ônibus ali em Itapuã, no meio de uma parada de ônibus, e tinha muita gente, né? Aí eu perguntei: qual é o ônibus que passa em Mussurunga? Aí eu disse: não, eu sei qual é, é um amarelinho. Quando chegar aqui, eu lhe digo, rapaz, né? Eu fiquei ali, demorou, aí veio um outro: o senhor vai para Mussurunga? Eu disse: vou. Ele disse: eu vi que o senhor vai para Mussurunga. Por que você não pega qualquer ônibus aqui? Salta no ponto seguinte, que lá tem mais ônibus que passam para Mussurunga. Eu disse: boa ideia. Aí vou pegar. Aí, primeiro ônibus que passou, eu peguei. Entrei. Entrei pela frente. Já mostrei minha carteira. Olha que coisa boa, esse idoso não paga nada. Olha que economia. 4 e não sei quanto, acho que é 4,80, né? É 4,80 ou 4,50, sei lá. Não paga nada. Que coisa boa. Só que eu fiquei desconcertado porque o ônibus era um ônibus melhorzinho. E será que idoso tem direito? Aí eu perguntei ao motorista. Depois que eu entrei e subi, disse, vem cá, eu tenho direito à gratuidade. Ele disse, nesse ônibus não. Mas como o senhor disse que vai só um ponto, eu te levo até lá. Aí, viajei ali em pé, né? E fui conversando com o motorista. Perguntei o nome dele, Mike, o nome dele. Se você é americano, disse, não, esse é apelido. Por quê? Você nunca ouviu falar de Mike, né? Você disse, não, quantos anos você tem de motorista? 5 anos. Aí, fui conversando, ele foi me contar a vida dele, que ele fazia ponto em frente de um supermercado, começou quando menino a pegar dinheiro, e um colega dele fazia ponto ali, brigaram, e o colega deu uma surra nele. Isso tudo ele dirigindo o ônibus, né? Dirigindo o ônibus, eu ali em pé conversando com ele, até ele dizer, olha, esse colega morreu, tá vendo aí? A pessoa que faz mal morre. Eu disse, nem sempre, né? Nem sempre. Isso, e ele conversando comigo, quando eu olhava para mim, eu preocupado com o trânsito, porque ele freava, quase batia nos carros da frente e tal. Ele disse, agora você vai assaltar naquele ponto ali. Ali você pegue Integra, sei lá o nome do negócio. Você pega, ali, tem um ali. Aí ele avançou o ônibus, cortou o ônibus que eu ia pegar, teve que parar. Eu saltei e entrei. Ele disse, ali você não paga, pode entrar pela frente. Eu entrei e saltei em Mussurunga. As pessoas querem conversar. Conversas despretensiosas, onde você não tem interesse. Eu não tenho interesse nenhum em uma pessoa, no sentido de me aproveitar de uma pessoa. É conversar por conversar. É contactar por contactar com alguém. Isso não custa nada quando a gente olha para o outro como igual. Se você olha para o outro querendo alguma coisa do outro, qualquer que seja, não é igual. Se eu fosse vendedor, eu não sou vendedor. Se eu fosse vendedor de água, eu mostraria para você. Eu não insistiria para você comprar. Porque eu não quero que ninguém faça nada obrigado para mim. Eu não quero ganhar dinheiro obrigando uma pessoa a fazer isso. Não é bom você obrigar ninguém a nada. Libere a pessoa de você que ter interesse sobre ela. Não tenha interesse sobre ninguém. Se houver interesse, seria de aproximar-se, de conversar, de dialogar. Se for de você querer paquerar uma pessoa, paquere. Tenha interesse no contato, no diálogo. E depois pode nascer uma atração, pode nascer algo que vincule você àquela pessoa. Mas não queira nada de ninguém que a pessoa não tenha ou não queira lhe dar. Para quê? Para que ter interesse na pessoa? Para que você quer cooptar alguém? Bom é quando a pessoa se oferece a você. Não se oferecer, a pessoa oferece algo a você. Oferece um sorriso, oferece uma comida, oferece alguma coisa. Que bom que a pessoa oferece. E você não precisou pedir, não precisou exigir e nem enganar a pessoa para ela te dar alguma coisa. Não. Eu acho difícil a profissão de vendedor. Não é difícil? Porque você tem que enganar a pessoa. Às vezes o produto nem é bom e você quer que a pessoa compre, né? Então, a fala de Emmanuel é nesse sentido. Granjear amigos, quer dizer, conquiste pessoas. Porque a gente só cresce na relação com pessoas. O crescimento humano se dá com o outro. Não é em cima do outro, com o outro. Muita paz.